Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa sexta-feira, 25 de setembro de 2020, o apresentador Jota Batista e o colunista Edmar Lira entrevistaram Marcela Montenegro, diretora executiva do Instituto de Pesquisa Científica de Pernambuco. Em pauta, repercussão da primeira pesquisa eleitoral para as eleições municipais de 2020, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe!
Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Hoje, nosso assunto, tema, pauta, Folha e IPESP divulga a primeira pesquisa para a Prefeitura do Recife, né? E vamos repercutir justamente essa pesquisa. Só para situar você, ouvinte Folha, a pesquisa quantitativa foi realizada nos dias 22 a 23 de setembro, deste ano, com 800 entrevistados e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número protocolo PE 05966/2020. Pesquisa realizada, não é? A primeira pesquisa de intenção de voto para prefeito do Recife, realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, IPESP, em parceria com a Folha de Pernambuco, divulgada hoje, registra um empate técnico no limite das margens de erro entre os candidatos Marília Reis, do PT, e João Campos, do PSB. A pesquisa apetista aparece com 22% e o socialista com 16%. O percentual de João Campos também o posiciona em empate técnico triplo com a delegada Patrícia Domingos, do Podemos, que tem 14%, e Mendonça Filho, Democratas, que apresentou 13% das citações. Lembrando que a margem de erro da amostragem é de 3,5% pontos percentuais para mais ou para menos, né? Os números da pesquisa Folha e IPESP também apontam que Marília Reis e Mendonça Filho apresentaram um número equilibrado entre o eleitorado feminino e masculino. Já João Campos e Patrícia Domingos alcançaram mais intenções de votos entre os homens, né? Em seguida, Marco Aurélio, do PRTB, aparece com 2%, né? Na sequência estão Tiago Santos, da UP, Coronel Feitosa, do PSC, Carlos Andrade Lima, do PSL, e Charbel Marum, do Novo, com 1% das intenções. Cláudia Ribeiro, do PSTU, e Vitor Assis, do PCO, têm 0%. Já não sabem ou não responderam, são 8%. E vamos trazer detalhes aqui dessa pesquisa, justamente com a diretora executiva do IPESP, Marcela Montenegro, conversando com a gente. Estou ao lado do Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, para avaliar tudo isso e falar de como foi a pesquisa como um todo. Marcela Montenegro, muito bom dia, prazer ouvi-la aqui em nosso Folha Política, tudo bem?
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Edmar.
Bom dia, Edmar Lira.
Bom dia, Jota, bom dia, Marcela, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, satisfação estar de volta ao programa.
Muito bem. Marcela, vamos falar justamente, né, dessa pesquisa. 800 pessoas foram entrevistadas, pesquisadas. A gente está vivenciando um ano atípico, né, em plena pandemia da Covid-19. O que o IPESP, né, traz nessa pesquisa aí, não somente esses números que eu divulguei, mas de uma forma em geral, hein?
Então, Jota, os números mostram exatamente esse quadro muito indefinido inicial. Na verdade, o início da campanha é que vai permitir aí maior nitidez dos números. Como você próprio divulgou aí no início, a gente tem alguns cenários de empate técnico, embora Marília esteja 6 pontos numericamente à frente do segundo colocado João Campos, isso tecnicamente, considerando o limite da margem de erro, é um empate técnico. Da mesma forma em que João Campos também está em empate técnico com os outros candidatos que pontuam acima de 2 dígitos, que no caso é a delegada Patrícia com 14 e Mendonça com 13. Então, de fato, é um cenário bastante indefinido nesse momento e esperamos aí o início da campanha para que esses números, né, as intenções de voto do eleitor, elas se tornem mais nítidas e consiga diferenciar mais aí o posicionamento de cada um.
Uhum.
Você também bem lembrou aí algumas diferenças dos demográficos, a pesquisa chama a atenção para uma maior concentração dos votos do João Campos nesse eleitorado mais jovem, enquanto o eleitorado de Marília está mais concentrado no público de maior escolaridade, por exemplo. Então, esses são os principais destaques, além do número bastante elevado na questão de intenção de voto espontânea, quando as pessoas não são estimuladas com o nome dos candidatos. A gente tem 7 em cada 10 eleitores recifenses que ainda não sabem quem vão votar,
uhum,
ou vão votar branco nulo. Então, é um contingente ainda muito grande.
21%, não é isso?
Na estimulada, sim. Estimulada. 21% de branco nulo, mais 8 de não sabe. Mas na intenção de voto espontânea, que é aquela em que a gente não cita o nome dos candidatos, ela é totalmente aberta, 73% não dizem o nome de nenhum candidato ou dizem branco nulo.
Uhum. O Marcela Montenegro, antes de passar para o Edmar Lira também, dentro da normalidade, a pesquisa era realizada em anos sem Covid-19, como é que o IPESP está fazendo com relação? Os temas permanecem, a questão do governo federal é analisada, o governo municipal aqui, né, da capital pernambucana, de Geraldo Júlio, do governador Paulo Câmara, enfim, isso é fruto. Mas devido à pandemia, essa pesquisa está sendo feita, ouvida através de telefone, fala um pouco sobre isso. Como é que o IPESP está adequado diante dessa pandemia?
Sim, Jota, nós temos feito desde o início da pandemia, com bastante consistência, aí, pesquisas telefônicas. Hoje nós estamos contando com uma equipe de mais de 150 pesquisadores e a pesquisa telefônica tem transcorrido com muita normalidade, facilitando o acesso às pessoas nesse momento. Na verdade, esse é um caminho, uma trajetória que já vinha acontecendo com o telefone,
uhum,
porque as nossas amostras, elas abrangem telefonia fixa e telefonia móvel. Então, isso facilita o acesso, por exemplo, à classe AB, a pessoas que moram em edifícios que você não consegue contactar presencialmente, pessoas de comunidades que também você não consegue muitas vezes fazer as entrevistas face a face. Então, a pesquisa telefônica realmente, ela tem hoje uma penetração muito tranquila e muito consistente em termos amostrais.
Uhum. Edmar Lira.
Bom dia, Marcela. O que me chamou a atenção nessa pesquisa do IPESP, que foi divulgada hoje, é que apesar da Patrícia Domingos ter 14% e o Mendonça Filho ter 13%, eu acho que tem umas nuances aí que acabam impactando para uma possível maior competitividade da Patrícia. Vou dizer por quê. O Mendonça, ele é conhecido por 92% do eleitorado. Apenas 8%, de acordo com o IPESP, não conhecem o candidato Mendonça Filho. Ele possui uma rejeição de 57%, enquanto a delegada Patrícia Domingos, ela tem uma rejeição de 26% e um nível de desconhecimento ainda de 37%. Você avalia que isso pode ser um diferencial para que a delegada, no decorrer da campanha, possa crescer? Ou, como é uma fotografia do momento, dá para imaginar que outras nuances podem facilitar a vida de Mendonça durante a eleição?
Então, Edmar, corretíssimo. Na verdade, são duas trajetórias diferentes do ponto de vista de estratégia de campanha. Mendonça tem que lidar, de fato, com essa rejeição, que é bastante alta, ao longo da campanha. Esse é um dos principais desafios dele, enquanto que, para delegado, o principal desafio é exatamente preencher essa imagem que hoje ainda é um papel vazio, digamos assim. É uma folha quase que em branco. Existe um contingente muito grande que não a conhece. Então, a depender do andamento das campanhas e como cada qual vai conseguir lidar com esses respectivos desafios, é que a gente vai ver se essa diferença e essa potencial vantagem que você está colocando aí de fato acontece. Ela tem um potencial de crescimento que a pesquisa mostra, claro, pelo poderia votar e, sobretudo, por esse desconhecimento. A questão é preencher esse conhecimento com informações positivas que possam se transformar, no caso, em intenção de voto nela. E isso só a campanha realmente vai poder mostrar.
No tocante à questão de PT e PSB, e no caso direita e esquerda, muita gente faz uma avaliação de que não teríamos a condição, a possibilidade de um segundo turno entre João Campos e Marília Reis. Você acha que essa premissa é sacramentada ou a gente pode considerar sim que no decorrer da eleição, tanto João quanto Marília possam manter essa posição aí de primeiro e segundo colocado, né? No caso Marília primeira, João segundo, e ir para um segundo turno numa mesma família?
Acho sim, eu não acho que seja sacramentada não, eu acho que existe sim essa possibilidade, como eu coloquei, eu acho que o cenário atual, apesar, obviamente, de você ter aí essa correlação de forças que pode levar a essa avaliação num primeiro momento, mas eu acho que os números mostram que pode haver, sim, esse cenário de segundo turno com dois candidatos no campo de esquerda. Não vejo isso como uma hipótese nula de forma alguma.
Okay. Aproveitando quando o Edmar falou em rejeição aqui, deixa eu trazer também que foi pesquisado, né, pelo Folha e PESP, quem deve ganhar, e lá fala de rejeição, ele falou aí de Mendonça Filho, deixa eu trazer aqui de maneira geral, foi perguntado, e aí foi ao entrevistado, em quem ele não votaria de jeito nenhum. O candidato com maior rejeição é Mendonça Filho, com 57% das respostas. Ele é seguido por João Campos, que tem 45% neste item, por Alberto Feitosa, com 40%, e por Marília Reis, que obteve 39%. A candidata Patrícia Domingos é a que obteve o menor percentual de rejeição, com 26%, né? Disseram que não votariam nela de jeito nenhum. O candidato Charbel Marum teve 29% nessa resposta. A candidata do PSTU, Cláudia Ribeiro, teve um percentual de 30% neste quesito, e Carlos Andrade Lima, de 33%. 35% dos eleitores também afirmaram que não votariam de jeito nenhum em Marco Aurélio, e 30% disseram que não dariam seu voto a Tiago Santos e Vitor Assis, só para contextualizar aí de forma mais ampla. Isso também ajuda muito e se reflete na hora da escolha do candidato, não é só o percentual de aprovação, mas o de rejeição, não é isso, Marcela?
Exatamente. No caso desses candidatos menos conhecidos, obviamente que é preciso fazer uma análise dessa rejeição à luz também do desconhecimento, que foi esse aspecto que Edmar levantou. Alguns desses nomes que você citou, que têm uma rejeição na casa de um terço, por exemplo, têm um elevado nível de desconhecimento. Então, a grande questão é qual vai ser a migração desse eleitor que hoje desconhece esses candidatos, se vão migrar, de fato, para a rejeição de não votar neles ou se não for mais intenção de voto.
Uhum. Foi colocado também na pesquisa a questão de simulações com vistas ao segundo turno, né? E aí vários cenários foram postos, não é isso?
Exatamente. Uhum. Foram testados aí os diversos cenários se mostrando aí que a eleição fosse hoje o cenário mais apertado de intenção de voto, com uma menor diferença entre o primeiro e o segundo, seria exatamente da candidata Marília contra a delegada para Patrícia, em que Marília apareceria com 45% e a delegada teria 38% dos votos no segundo turno se a eleição fosse hoje.
Uhum. Claro, e aí como se diz, a primeira, como você bem ressaltou logo no início de sua fala. Agora, outro aspecto também dentro dessa pesquisa é com relação à visão do eleitor diante da pandemia, não é? Se a pessoa vai ou não votar, o medo que tem do coronavírus. Fala um pouco sobre isso, Marcela.
Pois é, essa é uma pergunta interessante que a gente tem incluído nos nossos questionários, porque inclusive isso pode ter um peso importante no índice de abstenção na eleição, né? Que tem sido um índice crescente nas últimas eleições e esse ano se espera um aumento da abstenção, que é um dado importante para se observar, porque muitas vezes essa abstenção ela termina interferindo na votação, sobretudo dos primeiros colocados. O que nós avaliamos nessa pesquisa, 70% dos eleitores dizem que vão comparecer à votação, independentemente dos riscos do coronavírus. A gente tem 20% que está temerosa e que está aguardando para decidir, dependendo da situação da pandemia, e 8% já declaram não ir votar por causa do risco da doença. Então, a gente está falando aí de 70 contra 28, digamos assim, o que já é um contingente elevado de pessoas que estão considerando não comparecer em função da pandemia, sobretudo sabendo que isso é uma declaração explícita num país em que o voto é obrigatório. Então, para as pessoas dizerem realmente que estão pensando em não votar, é porque o peso do medo da pandemia, ele ainda é bastante amplo.
Então, 70% dizendo que vai sim, 8% acha que não irá comparecer, e nesse meio aí tem 20% que ainda vai decidir, não é isso, Marcela?
Exatamente.
Edmar?
Marcela, ainda nesse quesito abstenção, você acredita, pelos números que foram estabelecidos, onde se incidirá essa abstenção maior? Na classe mais humilde, nas classes mais baixas sociais ou nas classes mais altas? E, nesse contexto, quem você avalia se for mais alto ou mais baixo, quem é que é o maior prejudicado com isso?
Pois é, Edmar. Historicamente, a abstenção ela vem se concentrando sempre na base da sociedade. Geralmente são os eleitores de menor escolarização e menor renda que não vão votar. Mas nessa eleição, diante dessa conjuntura absolutamente atípica de pandemia, provavelmente você vai ter uma perda de voto no eleitorado mais velho, por exemplo, mais próximo da idade de 60 anos e mais. Você vai ter uma perda também de eleitorado, provavelmente nessa classe média e até de nível superior, também amedrontada ainda com os riscos da pandemia. Então, realmente, essa é uma resposta que vai ser difícil a gente avaliar no momento, porque vai ser um comportamento eleitoral novo com base nessa nova conjuntura de medo, que a gente não tinha isso em eleições anteriores.
O Marcela, me permita, Edmar, dentro desse contexto também, claro, 70% dizendo que vai, 8% acha que não. Agora, como a gente está ainda dentro da pandemia, que depende se elevar ou não a questão de contaminados até novembro, isso pode ter uma mudança aí com relação a essa afirmação, né?
Com certeza. Com certeza. Tanto é que esses 20% eles estão sob observação, né? Acompanhando como é que as coisas vão andar daqui para frente em termos da doença, estatísticas, crescimento ou não, para se decidirem aí ou não votar.
E até mesmo dentro desses 70 ou 8, dependendo de como vai se comportar a doença, a pandemia da Covid-19, até o dia 15 de novembro, né?
Isso, exatamente. A gente foi muito, vamos dizer assim, rigoroso na pergunta, em que a gente trouxe a pergunta com dois argumentos. De um lado, a pergunta falava sobre os riscos da pandemia e o fato de não haver vacina até novembro. De outro lado, a gente também trouxe o argumento de que a Justiça Eleitoral tem garantido que a votação vai ocorrer com todas as condições de higiene e segurança, para que as pessoas tivessem os argumentos positivos e negativos na mesma questão. Mas, de fato, é o que se afirma. É só o andamento mesmo da conjuntura que vai permitir a gente ir observando como é que essa variável vai evoluindo.
Estamos conversando com Marcela Montenegro, diretora executiva do IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, falando sobre a primeira pesquisa, né, para a Prefeitura do Recife, divulgada na Folha de Pernambuco de hoje, a parceria Folha-IPESP. Agora, eu gostaria que você falasse um pouco pouco, justamente, Marcela, sobre essa questão de interferência do governo federal, em âmbito federal, e também aqui, não é, com a gestão do prefeito Geraldo Júlio e do governador Paulo Câmara. Porque se fala muito, olha, o Nacional vai interferir? De que forma? Olha, a gente pensa muito no local, né? A vida é local, como dizia Chaplin, são as questões do dia a dia. E outros dizem, não, mas tem um componente, sim, que pode interferir. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a atuação, tanto do governo federal, no caso, e também do Recife e de Pernambuco.
Pois não. Veja, são fatores, digamos assim, extrínsecos, mas bastante relevantes aí para a conjuntura atual, sobretudo na medida em que você tem um candidato, que é o candidato apoiado tanto pelo prefeito como pelo governador atualmente. Uhum. O que a pesquisa nos mostra, a parte análises políticas dissociadas da pesquisa, dessa pesquisa propriamente, que eu acho que é de maio, pode aprofundar mais nisso, mas o que a pesquisa mostra é que das três instâncias, a administração municipal, ela é a melhor avaliada, inclusive com um saldo positivo de avaliação, e os piores resultados de avaliação, naturalmente, isso não é surpresa, é do governo federal, uhum, né, com uma avaliação negativa bastante alta. Em pesquisas que a gente vem acompanhando, obviamente o que a gente tem notado é que essa avaliação do governo federal, ela melhorou aí ao longo do tempo, a partir sobretudo do auxílio emergencial, então essa avaliação negativa ela já foi maior, mas óbvio que sobretudo em relação à administração municipal, já que o pleito é uma sucessão do prefeito, essa avaliação da administração do prefeito Geraldo Júlio vai contar aí nessa decisão. E hoje o que os números mostram é um positivo maior do que um negativo e aí um grande contingente de regular nos números.
Uhum. Até quando a avaliação da gestão de Bolsonaro, mas é no caso na pandemia, não é? É péssima para 47%. Essa pergunta foi específica só sobre a pandemia ou de maneira mais ampla?
Não, a gente fez a referência no período da pandemia, que era o período mais próximo. A gente fez a pesquisa foi referenciada na atuação durante a pandemia.
Entendi. Edmar?
Marcela, continuando nessa linha, a gente sabe que historicamente o prefeito tem um peso maior na equação do Recife, evidentemente que isso acaba pesando. É possível sacramentar, já que o João Campos, né, a gente chegou a citar ao longo da semana essa possibilidade, de que o João Campos, a possibilidade não, um fato, né, o João Campos é o candidato que tem o maior apoio, não só de que eleitoral, no rádio, na televisão, como também em termos de exército de candidatos proporcionais. O João Campos vai ter 445 candidatos a vereador apoiando a postulação dele. E no tocante ao guia eleitoral, ele vai ter 38 inserções por dia, né, na televisão e no rádio. O segundo colocado nisso aí seria o Mendonça Filho com 18. Você avalia que esse contingente, esse arcabouço que o João Campos tem de estrutura, isso pode impulsioná-lo a um primeiro lugar? E faço uma outra pergunta. É possível sacramentar que a eleição acontecerá em dois turnos ou ainda há possibilidade dela ser terminada no primeiro turno?
Veja, começando da última pergunta para a primeira. Eu acho que pela indefinição e a fragmentação que as intenções de voto inicialmente têm se mostrado, eu acho muito mais provável, obviamente em eleição a gente não pode falar nunca, nem jamais, mas eu acho muito mais provável que essa eleição se dê em dois turnos. Quanto à questão do peso, dos apoios, da estrutura de campanha, etc., eu vou tomar um dado da própria pesquisa para ele responder. A gente tem uma pergunta na pesquisa que é quem acha que vão ganhar, quem vai ganhar a eleição independentemente do voto. E nessa pergunta, por exemplo, o João Campos, ele assume no momento a dianteira. Ele tem praticamente o dobro das intenções de voto. Ou seja, mesmo as pessoas que não votam nele, algumas delas acreditam na chance dele de vitória. Então essa é uma questão que eu acho que reflete esse aspecto que você está colocando e que obviamente é natural, ou seja, a força, o volume de campanha, esse é um dado paraestatístico. O volume, ele traduz muito mais essa expectativa de volume de campanha e de condições de campanha de cada um dos candidatos no momento, tá? Então, esse número, essa mudança, por exemplo, de posição do João assumir aí a dianteira nessa pergunta de quem acha que vai ganhar a eleição, eu acho que é um indicativo de que existe sim essa possibilidade dele ganhar força ao longo da campanha em função disso. Agora, óbvio que é uma competição, então todos os lados vão estar atuando e essa correlação de forças é que ao final vai definir o comportamento do eleitor.
Ok.
Marcela Montenegro, me ajude aí. São tantos números aqui que eu estou... Veja só, tivemos recentemente lá em São Paulo, né, não foi o IPESP, claro, que colocou o seguinte: olha, se o seu candidato tiver apoio de Bolsonaro, se o seu candidato tiver apoio de Lula, se o seu candidato tiver apoio de Dória, como vai ser? Aí não votaria, não é? Para até quem chama atenção, nossa pesquisa que foi divulgada a semana passada, foi justamente a rejeição de Bolsonaro, né, 43, Lula 34, enfim. O IPESP também fez algo semelhante. Olha, se tiver apoio de Bolsonaro ou de Lula, ou do governador, ou do prefeito, foi também tocado nesse assunto ou não? Me ajude aí.
Não, nessa primeira pesquisa não, Jota. Uhum. A gente com certeza vai tratar dessa questão do peso, dos apoios, logo a seguir, mas esse primeiro cenário a gente realmente concentrou a pesquisa nas intenções de voto, porque era uma coisa muito recente ainda, de convenções, de definição das candidaturas, a cabeça do eleitor ainda está muito desarrumada. Então, a gente concentrou essa primeira rodada realmente nas intenções de voto e no potencial eleitoral de cada um. Uhum. Mas, com certeza, essa questão dos apoios vai comparecer aí ao longo das rodadas das pesquisas junto com a Folha, porque é uma variável que vai adquirir relevância aí, sobretudo quando a campanha estiver na rua.
Isso, que é a partir do dia 27, próximo domingo. Exatamente. Já começa oficialmente, eu posso pedir voto, eu não, né, o candidato, pode pedir voto abertamente, e a partir do dia 9, aí começa também o guia eleitoral, né, rádio, TV. Isso também, com certeza, vai ajudar nessa percepção do eleitor com relação até mesmo quem é os candidatos desse ano, né?
Exatamente, exatamente. Essa configuração que vai dar informações para poder o eleitor começar a entender aí o jogo político da campanha.
Uhum. Outro, Edmar, tem pergunta ainda nesse aspecto?
Tenho uma pergunta aqui que eu queria fazer. Nessa pesquisa, Marcela, já deu para identificar o que fez o eleitorado de Daniel Coelho? Porque o Daniel oficializou o apoio a Patrícia Domingos. Ela ainda pode crescer nesse eleitorado que votava em Daniel Coelho, ou ele já se dissipou nesse primeiro cenário que a gente fez com as candidaturas oficializadas?
Veja, o eleitor, provavelmente, o eleitor, a massa do eleitorado não tem essa informação ainda, né? Então, isso com certeza também as campanhas vão dar conta, que tem a ver com esse aspecto dos apoios. Eu acho que os números mostraram iniciais mais claramente, de forma mais evidente, talvez tenha sido o impacto da vice, né, da Priscila, na chapa junto com Mendonça. Uhum. Eu acho que isso talvez já tenha alavancado de forma mais imediata os números dele. Uhum. Quanto ao apoio de Daniel, eu acho que a gente vai precisar exatamente observar o maior nível de informação do eleitor à medida que isso se apresente, para que as pessoas, a gente possa avaliar melhor o quanto que o eleitor de Daniel, como é que ele migra, como é que ele se posiciona aí no cenário depois que ele ficou, digamos assim, órfão do seu candidato.
Uhum.
Okay. Mas é possível, sim, Edmar, a gente aprofundar essa análise através de alguns cruzamentos específicos de análise para a gente observar essa migração já no momento do voto de Daniel. É possível a gente fazer essa análise, sim.
Uhum. Marcela Montenegro, você no início falou que o IPESP é um dos pioneiros, né, em pesquisas telefônicas no Brasil. Os outros estão fazendo mais agora por conta da pandemia, mas vocês já deram pontapé há algum tempo. Você falou telefone fixo, celular. Como vocês chegam justamente a esse eleitor, hein? A chegar a essa pesquisa? Como vocês... Ou isso é segredo do IPESP?
Não, Jota, de forma alguma. A pesquisa tem que trabalhar com transparência. O IPESP foi o primeiro instituto no Brasil a fazer tracking telefônico em campanhas eleitorais, isso ainda em 98, então a nossa experiência vem aí de longa data. Esse ano a gente está completando 35 anos, então a gente já tem realmente bastante experiência com essa metodologia. Os telefones, eles são obtidos através de cadastros, de mailings que a gente vai alimentando a cada pesquisa, e também essas pesquisas, o nosso sistema, que se chama sistema CAT, ele faz descagens automáticas aleatórias. Então, você programa o sistema para que ele vá, através de códigos, ligando para vários números automaticamente, de forma aleatória. Então, a gente tem hoje um banco de dados assim, bastante amplo de telefones fixos, tanto celular como telefone fixo, residencial e de local de trabalho, que nos permite soltar essa pesquisa e obter aí esse retorno com bastante agilidade. Lembrando que 100% das entrevistas são checadas em tempo real. A gente tem uma equipe de monitoria para ficar ouvindo e acompanhando essas entrevistas e para que a gente tenha realmente certeza da consistência das respostas.
Uhum. E outro detalhe que eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte, internauta, enfim, é com relação à questão da idade, renda, áreas aqui do Recife que essa pesquisa se fez presente, né?
Isso, a pesquisa amostra, ela é representativa do eleitorado da cidade, né, com contas de 7 cidades, de acordo com o eleitorado pelo TSE. E em termos de distribuição de localidade, a gente também faz a pesquisa proporcionalmente à distribuição, nesse caso, da população, pelo IBGE, das regiões da cidade, uhum. Das RPAs, no caso. Então, região sul, norte, tudo isso é proporcional à distribuição da população na cidade.
Entendi.
Para que a amostra, de fato, tenha essa representatividade.
E, consequentemente, também por bairro nobre, mais chique, bairro popular.
Isso.
Aí você sabe que tal candidato é o candidato da elite, outro candidato é o candidato mais popular. Isso tudo se retrata também na pesquisa, não é isso?
Isso. Existe uma vamos dizer assim, a pesquisa ela é espalhada nos diversos bairros que compõem essas regiões, de forma que a gente tenha essa abrangência por bairros de renda mais alta, de renda mais baixa, e isso esteja incluído e bem representado na pesquisa, na amostra, com certeza.
Uhum. Edmar?
Marcela, e você acredita que a gente teve ontem, que não foi o seu instituto, o Instituto IPESP, mas tivemos ontem uma divulgação de uma pesquisa do Ibope que apontou um crescimento significativo da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Você acredita que se algum candidato aqui a prefeito do Recife, que seria Patrícia, o Mendonça, o Coronel Feitosa, ou o Marco Aurélio, né, porque João Campos e Marília Reis estão em outro campo em relação ao presidente Bolsonaro. Se ele declarar o voto a algum desses candidatos, isso pode ter um impacto significativo aqui ao longo da disputa?
Veja, Edmar, isso é uma análise política para além dos números, digamos assim. Mas o que a gente tem observado é, sim, de fato, essa melhoria da avaliação, esse número que o Ibope mostra nacionalmente, é uma coisa que a gente já tem observado também nas nossas pesquisas nacionais. E aqui também, Nordeste e Recife, como eu apontei, há, de fato, uma melhoria da aprovação do presidente. Eu acho que o apoio dele, você tem os dois lados, porque você tem uma melhoria, um crescimento, sobretudo via essa questão do auxílio emergencial recente, que terminou fazendo o presidente ter uma penetração maior nesse público de baixa renda do Nordeste, que antes a rejeição dele era muito mais elevada. Então isso terminou levando a um crescimento dele na base da sociedade. Mas, por outro lado, a gente sabe que a gente está numa região, num estado e numa cidade em que a rejeição ao presidente, a desaprovação, ela é muito alta. Em termos comparativos, é a mais alta do país em termos regionais. Quer dizer, Nordeste aí se destacando na avaliação negativa do presidente. Então, de novo, eu acho que é uma questão para se avaliar, porque a depender de como os candidatos utilizem esse argumento e esse apoio, ele pode sim pesar tanto favorável como desfavoravelmente, né? Isso sem dúvida, essa questão da correlação das alianças e dos apoios é uma variável presente aí na campanha. Como você bem lembrou, nas eleições municipais, obviamente o peso do apoio e dos aliados mais próximos do ponto de vista de prefeitura e governo de estado, eles contam muito mais, pelo menos historicamente tem sido assim, do que o apoio do presidente da República.
Ok.
Marcela Montenegro, queremos agradecer a tua colaboração mais uma vez. Estaremos juntos, hein? Mais uma vez aqui, enfim. E só lembrando, essa é a primeira para a capital pernambucana, mas que não vai se restringir somente à capital pernambucana. O IPESP também, com avaliação em municípios importantes aqui da região metropolitana, interior do estado. Não é isso, Marcela?
Exatamente. Essa parceria que o IPESP e Folha fizeram nessa eleição, na verdade já vem de eleições anteriores, isso, com uma isso. parceria de sucesso, ela vai nos permitir fazer pesquisas, outras rodadas na capital, mas também incluir municípios da região metropolitana e do interior do estado, sobretudo eleições que, vamos dizer assim, que sejam mais quentes, que estejam mexendo mais com o contexto e com o eleitor, para manter a sociedade informada aí sobre como é que o eleitor está se posicionando em relação às intenções de voto e trazer essas informações de forma clara e objetiva aí para a sociedade.
Muito bem. É prazer tê-la com a gente. Aproveitando, um abraço a todos aí do IPESP, hein?
Muito obrigada, Jota. Obrigada pela oportunidade. A gente fica à disposição. Obrigada demais aí também pela sua parceria e nossa conversa hoje de manhã.
Obrigado.
Ok, está aí a Marcela Montenegro, diretora executiva do IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, na parceria, né, que está dando certo já há vários anos, Folha e IPESP, divulgando aí a primeira pesquisa para a corrida eleitoral na capital pernambucana. Vou repetir o número aqui do protocolo da pesquisa, porque está à disposição, claro, do eleitor e na Folha de Pernambuco de hoje também você confere todos os detalhes, né? E no www.folhape.com.br. Registro no Tribunal Superior Eleitoral, protocolo PE 05966/2020. Edmar Lira, não vou liberar você ainda não, sempre começo com o resumo da semana, mas porque a gente estava com o tempo corrido aí já com a Marcela Montenegro já a postos, eu vou fazer de forma invertida. Fale aí desse resumo da semana que você sempre traz pra gente, hein?
Olha, Jota, tivemos, né, naturalmente, essa pesquisa, ela trouxe, fechou a semana, né, coroou a semana com chave de ouro, a semana política, porque tivemos aí a decisão, né, o anúncio de que o presidente Bolsonaro estará na próxima semana aqui. Isso já gerou uma certa expectativa para a próxima semana, mas essa semana ainda um pouco morna, né, nessa uhum. questão da disputa, porque é como se diz, a eleição ainda não entrou na pauta do povo.
Não esquentou
ela tá
ainda.
Pauta, na sua pauta, e dos políticos, de maneira geral, estão acompanhando, mas ela ainda não tomou o corpo. Acredito que a gente tem aí, com essa pesquisa que foi divulgada hoje, um retrato do momento, mas que pode ter mutações, né, no decorrer de quando as pessoas perceberem a eleição na rua. Bandeiras, militância, e eu acho que o principal, né, o que pesa mais. Quando o guia eleitoral começar, o guia na TV, no rádio, e também, né, apesar de não ser guia, mas você sabe que com a propaganda permitida, as redes sociais têm um peso ainda maior. Então,
verdade.
Acredito que essa é a expectativa, né? Não tivemos nenhum fato novo ao longo dessa semana que pudesse ser considerado como muito forte para o processo eleitoral do Recife, e vamos aguardar, né? Mas tem muita coisa,
muita água para rolar por, né, baixo dessa ponte.
É verdade, muita água por debaixo dessa ponte.
E olha que...
ao longo da disputa.
E olha que a capital pernambucana é cortada por muitos rios e pontes, né?
É verdade. Assim, sabe, Jota, é importante lembrar, as pessoas precisam entender isso. Pesquisa, ela é fotografia do momento. Ela não necessariamente ela vai sacramentar resultados definitivos.
Verdade.
Ainda está distante. Ela pode até, faltando uma semana para a eleição, a gente pode até ter já um retrato mais forte.
Isso.
Mas hoje é mais uma fotografia como
do momento.
O jogo começa.
Do momento, exatamente.
Né? Para você ter uma ideia, todas as pesquisas de início da eleição de 2018 apontavam que Bolsonaro seria derrotado por qualquer adversário. E quando as urnas foram abertas, ele venceu a eleição. Não sei se você lembra, o Geraldo Júlio, na eleição passada, ele começou bem atrás, um pouco atrás, não bem atrás, mas
verdade,
um pouco atrás do João Paulo. E a eleição, quando ela começou, o Geraldo Júlio cresceu. E se você for um pouco mais atrás, em 2012, o Geraldo Júlio começou com apenas um dígito nas pesquisas.
Uhum.
E quando a eleição começou, ele cresceu. Então a gente também não pode menosprezar a força do PSB e a força da máquina da prefeitura, que é fundamental, é muito grande esse processo eleitoral. Então, muita coisa pode mudar em relação a essa fotografia do momento.
Isso.
Que foi divulgada hoje pelo IPESP, pela Folha de Pernambuco.
Muito bem. Edmar Lira, muito obrigado pela tua colaboração de sempre, um forte abraço virtual, bom fim de semana e até a próxima segunda-feira, hein?
Ok, Jota. Um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Folha, um ótimo final de semana. Domingo começa a eleição, né? Propriamente
verdade.
A campanha começa aí à rua. E a gente vai ter muito assunto para falar na próxima semana. Então, um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser.
Legal. Está aí o Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, participando com a gente.
Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.